Você está ouvindo o Casal Flix. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso queridíssimo podcast Casal Flix. Eu sou a Ana e mais uma vez, como de costume, aqui ao meu lado, meu queridíssimo marido e companheiro de bancada.
Felipe Ribeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Como é que você está, amor? Você está bem?
Bem demais.
É, a gente voltou da viagem, né? Só que a gente vai fazer um podcast especial sobre a viagem. Então a gente não vai comentar nada nesse, tá ouvindo, amor? Não é pra você comentar nada. Nada, na dica de nada, tá bom? E o que que você tá fazendo de bom, amor? Como é que você está?
Ah, tô bem, tô aqui, acabei de fazer a unha, deixa esperando o esmalte secar. Só de boas. Essas semanas, né, esses dias como a gente viajou, não assisti muita coisa, então não tenho muitas novidades assim, sobre isso para contar e tal, só relaxando mesmo. E tu?
Cara, eu comecei a ver a segunda temporada da série Netflix, que é os 60 dias na prisão, tá ligado? E é uma série
Não, não
documental, né, no caso,
é
né?
da Netflix, mas tem no Netflix.
É, eu tô vendo pela Netflix, mas ela é de qual canal?
Do A&E.
E ela, você gosta já?
A&E, sei lá como é que fala.
Você você tá assistindo? Você gosta? Como é
Eu
que é?
gosto, passo todos os dias ali pela manhã, mais ou menos ali de manhã. Eu sempre assisto.
E é interessante, né, a premissa dela de eles pegam pessoas, né, que não são detentas e colocam elas 60 dias na prisão como detentas para elas conseguirem descobrir, né, como funciona a prisão, onde está vindo o tráfico,
para ser
para melhorar a
X9.
prisão, no caso, né?
Melhorar a prisão, entre aspas, né? Para ser X9.
Para ser X9. E essa série já tem muita temporada, amor? Tipo, é recente também no IN.
Cara, não sei quantas tem, velho. Porque eu não assisto lá como eu assisto na televisão. Eu não assisto certinho, entendeu? Eu vejo, tipo, às vezes eu coloco lá, tá passando e eu assisto. Então eu não sei a sequência correta. Não sei quantas temporadas tem e tal. Eu assisto quando tá passando.
Mas o que eu tô vendo ali na Netflix, você já viu?
Já.
Aquele ali tu já viu várias vezes?
Não, várias vezes não.
Viu uma.
É, vi uma.
Ah, tá, entendi. E qual é o tema de hoje, amor? O que é que a gente vai falar hoje, nessa semana? As pessoas já sabem, né? Mas fala aí pra gente.
Então, nós iremos falar sobre a grande finalíssima do reality show do ano, que foi a Fazenda 12.
Oh, eu acho que para as pessoas não é o reality show do ano, eu acho que para as pessoas é o Big Brother, né?
Nossa, o Big Brother foi melhor do que a Fazenda nunca.
Não, mas assim, de reality show do ano, né? Big Brother bateu o Guinness Book de maior votação em reality show, que foi 1,5 bilhão, que foi no final do Big Brother.
Ah, mas eu prefiro muito mais a Fazenda do que Big
Eu
Brother.
também. Eu acho. Ó,
A
vou.
gente já falou várias vezes, por quê, né?
Não, a gente chegou a falar, eu não lembro, na
Já falamos
verdade.
várias vezes.
E o que que você achou da final, então? Vamos fazer alguns
Então,
comentários do que a gente achou, porque a gente comentou
no
sobre esse reality
começo.
show desde o início, né?
É.
E a gente ficou comentando entre episódios e tal, então vamos fazer agora os comentários finais, né? Do que a gente achou e tudo mais.
Sim. Ó, os dois grandes finalistas, né, que ficaram em primeiro e segundo lugar, foi tipo assim, como é que se chama? Foi mamão com açúcar. Como é que é quando eles falam que foi?
É mamão com açúcar, né? Mamão, eu acho que é mamão com açúcar, né?
Eu não sei. Não, não é essa expressão que eu quero usar, não.
Você quer falar aqui, tio, o quê?
A gente já sabia, era óbvio. Esses dois finalistas, no dia que eles entraram, a gente já sabia que eles seriam finalistas e um dos dois iriam ganhar, né?
Não,
Isso
no
era
nosso
óbvio.
podcast, há 3 meses atrás, ou quatro, sei lá, sobre a expectativa da Fazenda, a gente falou que a Jojo tinha grande chance de ganhar e possivelmente ia ganhar. A gente comentou.
Sim, não, mas aí que tá. Eu achava que o Biel ia ganhar, né? Só que desde o começo, porque a gente assistia no Play Plus, né? Então a gente via tudo que estava acontecendo. Quem assistia só a edição editada passada na TV Record ao vivo, no programa, não via a real Jojo, porque eles foram completamente tendenciosos, eles mostraram só o que eles quiseram. Eles fizeram uma imagem da
Fizeram
Jojo e
mesmo.
mostraram ela pro público, e que para quem via lá no Play Plus, não é. Não, nunca. Véi, a Jojo era super escrota. Nunca mostraram nenhuma escrotice início dela no programa.
O lance da JoJo é o seguinte. Então, quando passava na TV...
Eles já colocaram, não sei se tinha um acordo, o que que é, não sei o que. Mas de fato é. Eles já colocaram a JoJo decidida que ela ia ganhar e assim aconteceu.
Eles só pegavam o lado da JoJo mamãe na TV. É. Que era a JoJo que dava sermão e falava, vamos parar a briga, pessoal. Acabou, acabou, chega e tal. Pegaram esse lado da JoJo, mas não pegaram. Não pegaram o lado da JoJo escrota, que foi que você comentou até na primeira temporada, no primeiro episódio sobre a Fazenda, que ela dava em cima dos caras mesmo, que a bicha era grossa pra caralho. Essas paradas eles não colocaram. Ela foi grossa com o Juliano, foi grossa com o Mion. É. A do Mion até que apareceu. Mas assim,
eu não
colocaram
esse... Eu não lembro se apareceu.
A do Mion apareceu.
Eu não sei se apareceu.
Eu acho que apareceu tipo resumido, tipo assim, ela só falando assim, tô cansado, não quero conversar não, Mion. É, tô cansado.
Mas ali não foi, não mostrou nem a metade da ignorância dela. Não mostrou nem a metade.
É, isso é um grande
mas
defeito.
Mas aí que tá, porque a JoJo, ela é o quê? Ela é o estereótipo perfeito pra ter ganhado, pra vangloriar, eles se vangloriarem ali e colocar ela igual como
a favela foi venceu,
a Thelma, tá a negra, não sei o quê, que finalmente ganhou reality, as padrãozinho perderam, e a JoJo da mesma forma, negra, gorda, favelada, bocuda, não sei o quê, todo esse estereótipo, então, foi um pratão cheio. Então, eu tenho certeza que quando eles falaram, ó, vamos botar a JoJo e vamos botar ela como campeã, entendeu?
Foi.
Porque por merecimento, tá ligado? Ó, dos quatro finalistas, por merecimento, merecimento mesmo, de toda a trajetória dentro do jogo, o que mostrou, o que a pessoa mostrou, quem tinha que ganhar era o Lip. Por merecimento era o Lip.
Era o Lip,
Isso assim, sem sombra de dúvida.
O Lip mostrou ser uma pessoa foda, né?
O Lip, ele manteve uma consistência do começo ao fim.
Foi.
Ele
e é escroto a gente falar isso, porque a gente já falou mal do Lip.
Já falamos. Quem lembra do
Diferença
a gente fez?
Diferença com ex,
a gente odiava o Lip. A gente falou mal do Lip pra caramba. E agora a gente vem aqui se retratar e falar. Realmente o Lip mudou, entendeu?
Ele mudou.
Então, ó, aplausos pro Lip. Ele, por merecimento, ele que tinha que ter ganhado.
Mas até por merecimento, o Biel merecia ganhar mais do que a Jordana.
JoJo, também acho.
Sabe por quê? Porque o Biel foi jogador. Ele foi manipulando o jogo o tempo todo.
Sim.
Você vê ali que os guris da Baia saiu, aí ele criou outro grupo, aí outro grupo saiu. E você viu que ele foi... Ele foi abrindo o grupo, sabe? Abrindo o caminho.
É.
O Biel não fica sozinho, velho.
Sim.
Ele vai abrindo o caminho e todo mundo vai morrendo e ele vai ficando, entendeu?
E ele, tipo assim, ele teve as estratégias, né? Obviamente, ele jogou, ele lançou as estratégias dele, ele fez os grupos dele. Só que em nenhum momento eu acho que ele jogou sujo. Tipo Luísa, entendeu?
Sim.
Em nenhum momento eu acho que ele foi baixo, entendeu?
Não, eu também
mas
acho.
Mas é que tá.
Não, ele foi baixo algumas vezes quando, tipo, o Mariano foi filha da puta com ele, aí ele começou a queimar o Mariano. Essas paradas ele fez, mas é normal do jogo, né?
Normal.
É, normal do ser humano.
Eu acho que é porque ele, tipo, meio que... Nem, o lance nem foi ele. Ele falou ali uma conversa e a Luísa que coisou. Se a Luísa não tivesse falado nada, aquela coisa que ele falou do Mariano, nunca tinha saído dali e nunca tinha acontecido nada, entendeu?
Sim.
A grande problema, como sempre, é a Luísa. A fofoqueira. Mas eu acho que tanto ou o Lipe ou o Biel, eles mereciam mais do que a JoJo ali. Ter ganhado.
Eu também acho. Mas a JoJo, velho, é igual você falou, mas... foi muito cantado pra ela ganhar. Não tinha como tirar. Não tinha como tirar da JoJo, velho.
Aí vem aquela, mas a favela venceu, mas ela teve dificuldade, mas ela vem da humildade, ela batalhou, ela tem uma história sofrida. Gente, é pra ganhar quem tá jogando dentro do reality. Porque se fosse pra ganhar a história de vida, ninguém precisava entrar lá. Sentava lá no primeiro dia, subia no púlpito, cada um contava sua vida sofrida e no final a gente voltava aqui, era mais sofrido e dava o prêmio pra pessoa.
É.
O negócio não é a vitória, não é dada por sofrido, não. É dado pra quem jogou dentro do negócio. Porque eu penso assim,
E o Biel jogou bem.
E o Biel jogou bem, entendeu? Então assim,
o Lipe também foi muito estratégico.
Ela merece porque ela é da favela, porque ela não sei... Não, então ela tem que ir pra outro tipo de jogo. Porque esse tipo de jogo é pra jogar lá dentro e ganhar de acordo com o que mostra lá dentro do reality. Não do que a vida da pessoa lá fora, entendeu?
Exatamente. E tu vê como o Lipe foi tão estratégico, até no quesito que ele comentou até no Rodrigo Faro do domingo agora, que o objetivo dele no primeiro mês era sumir, desaparecer, pra ele conseguir sobreviver o primeiro mês, pra depois começar a mostrar a personalidade dele. E o jogo dele foi excelente, velho. Porque, assim, ele e o Biel eram os boys lixo do primeiro mês, então a probabilidade dele sair
era
grande, já era marcado.
Já era marcado, porque você vê que ele, na primeira fazenda, todo mundo votou no Biel, porque já falava, porque o Biel é boy lixo, porque isso e aquilo, não sei o que.
Exatamente.
Né? Então, e aí
fala
depois
assim, pelo histórico de fora e tal, votou no
Biel.
Não,
aí depois... Não, não falaram assim, não.
Falaram, teve gente que falou.
Não falou assim, não. Mas, tipo assim, o que aconteceu foi, tipo assim, as pessoas já estavam tão presas a isso, é tipo assim, se eu votar no Biel, não vai ficar feio pra mim, porque todo, o Brasil todo odeia ele, entendeu? E aí as pessoas pensaram em se prender a isso, votar no Biel ou no Lipe por conta disso, que é tanto que depois da segunda roça em diante, eles ficaram falando que, nossa, muita gente me aconselhava não se aproximar nem do Lipe, nem do Biel, e hoje foi, eu conheci, e não sei o quê, e eu vejo que não é bem assim, nananana, entendeu? Porque as pessoas queriam se prender, porque, tipo assim, vamos supor, se você se vota nele, você não vai se indispor, não vai se quebrar com o público, porque o público odeia ele. Agora, uhum, se você votar, vamos botar aí numa Jojo da vida, aí o público pode achar ruim que você votou na Jojo e tal, você ficar, entendeu?
Exatamente.
E na próxima vez que você for pra roça e tal, não sei o quê, e se votar nos lixos, foda-se, entendeu?
É, outra coisa que mudou bastante desde do episódio que a gente comentou sobre a Fazenda foi que a gente falou que a Mirella tava até sendo sensata, lembra que a gente falou? Que você falou que ela tinha feito as pazes com a Raíssa.
Sim.
E tal, que ela tava sendo sensata, e a gente viu que não, a Mirella realmente é uma pessoa desprezível, tá ligado?
Exatamente. É igual eu tava comentando, eu comentei no começo com as minhas amigas, né? Todo mundo que a gente tinha um grupo e a gente ficava conversando, né? Todas as pessoas que eu falava, não, fulano é legal, fulano é gente boa, tô gostando de fulano, eu ia lá e quebrava a cara. Eu falei isso da Mirella, né?
É porque ela quis fazer essa imagem na primeira semana, no primeiro mês. Né? Aí, não, quando ela foi pra primeira, quando votaram nela a primeira vez, ela virou cão, tá ligado? A Mirella foi assim. E isso foi foda, porque eu realmente tava na mesma ideia que a sua, que ela era uma pessoa até que legal.
Não,
mas não,
a pessoa da Mirella não é isso, é porque a Mirella é assim. É do tipo de pessoa mimada. Todo mundo já viu isso. Lá na escola, quando você tava no ensino médio, tinha a gangue da escola das meninas, que tinha as meninas patricinha, as patricinha metidinha, que elas se achavam as mais lindas, os reis na barriga, né? Aí tinha sempre a líder, que era a mais bonitinha, que não sei o quê, e as mais ou menos seguia sempre elas. Então elas não se misturavam com as outras, os meninos eram tudo atrás dela, elas não se misturavam com as feinhas, com as esquisitas, não dava nem bom dia, e elas eram passando no corredor e se sentindo que tava num clipe. Então a Mirella e aquelas amiguinhas, ela era essa gangue da escola.
A Mirella é essa menina.
E aí que
era a líder, é a líder das
patizinhas. E a Mirella é a líder. E o que que acontece com a líder? Ninguém pode dizer não pra ela, ela não pode ser ofuscada por ninguém. Você só é boa pra ela enquanto estiver lambendo ali o cu dela. Quando você parar de lamber, você não presta mais, ela vai fazer a sua caveira pra todo mundo, entendeu? Ela vai falar mal de você pra todo mundo, ela vai acabar com a sua raça pra todo mundo, e você vai ficar sozinha num canto chorando sem ninguém, porque você esnobava as outras pessoas enquanto você tava na gangue das bonitas, e agora nem as bonitas te quer, ninguém te quer e você fica no canto, entendeu? Foi exatamente o que aconteceu com a Mirella.
Sim.
Porque a Mirella é do tipo de pessoa que você só é bom enquanto bajula.
Inclusive, por isso que rolou aquela vez lá quando ela tretou com as meninas, que aí a Stephanie jogou na cara dela isso, né? Falou assim, Mirella, você quer que eu fique aqui arrastando, puxando o saco pra você, te mimando, sei lá o quê? Eu não vou fazer isso não, sei lá o quê. A Stephanie mandou real pra ela. Porque a Mirella é essa menina. É ela essa é a menina nojentinha da escola, tá ligado? E era o que a gente pensava que ela era antes de participar. A gente pensou que ela era outra pessoa quando ela entrou, mas não, ela era essa pessoa.
Exatamente.
E outra pessoa que eu fiquei meio triste de ter saído rápido, meio triste não, né, foda-se, mas assim, que eu queria que tivesse continuado mais, era o JP, velho. O JP saiu muito rápido, e como a gente viu ele no The Circle, ele era um cara, um bom jogador no The Circle, então eu pensei que ele tinha uma grande chance de ser tipo um Lipe na final, tá ligado?
Eu não pensei não, nunca pensei isso.
Por que você não pensou?
Porque eu não acho, assim, no The Circle eu não achei tão grandes coisas, achei ele é chatinho, cagadorzinho de regra, gosta de ficar falando demais, falando bonito, querendo...
Aperrei.
Zé de aperrei, não sei o quê. Gosta de sempre querer estar mostrando que tem moral, que tem bons costumes. Ninguém gosta de pessoa assim.
Eu pensei que... Não, as pessoas gostam de pessoa assim, na verdade. Eu acho que ele só saiu porque... Cedo, porque ele não teve oportunidade de mostrar o jogo dele. Mas a pessoa gosta do heróizinho. Ele é o bombeiro, bonitão, heróizinho, Zé de aperrei, é nordestino, sei lá o quê. Ele tinha grande chance de estar entre os finalistas, tá ligado? Mas ele, infelizmente, não conseguiu, né? Ele era planta, planta não, mas ele saiu rápido. O Rodrigo era meio planta, né?
O Rodrigo era, nossa, o Rodrigo era insuportável.
O Fernandinho Beatbox também, foda-se, né? O Fernandinho Beatbox, mas
tem uma pessoa que chegou ali na final que eu não sei o que é que aconteceu, como que conseguiu se arrastar até ali. Foi a Stephanie
não tinha chance nenhuma.
Caralho, eu não sei como é que a Stephanie chegou tão longe, velho. É porque, tipo assim, ali do grupinho das meninas, ela era a que ficava um pé cá e um pé lá, né? Então ela não era tão escrota. Então o pessoal ficou focando em eliminar as escrotas primeiro, e aí ela foi ficando, né?
Ficando.
Porque entre os piores, ela era ali a última da lista,
e
né?
E as duas vezes que ela foi pra roça, ela foi com pessoa pior, aí o pessoal ia tirando as pessoas pior, tá ligado?
E aí, nisso, ela foi se salvando.
Não, e na mente dela, ela era forte, tá ligado? Na mente dela,
eu
mas...
acho que não.
Ela falou uma vez lá, sou forte e tal, já votei e tal.
Não, mas a
bichinha era fraca, velho. Ela foi, sabe o quê? Ela foi se arrastando. Ela foi igual uma planta ali.
Bongo.
Ela foi indo conforme a onda e foi ficando,
foi
tá ligado?
Escapando fedendo.
Mas ela não tinha chance nenhuma de ganhar.
Chegou pôde na final.
Exatamente. E o... Chegou pôde na final. O Lipe, ele merecia.
O Lipe merecia.
O Biel merecia.
E sim.
A Jojo, sabe o que eu gosto? Eu não acho que ela foi uma das piores a ter vencido. Tem pessoa pior que ela, que poderia ter vencido o jogo, tá ligado? O lance da Jojo que eu acho é... Eu gosto do modo dela barraqueira,
sabe,
tá ligado?
Sabe quem merecia muito estar na final também? Que não conseguiu chegar, mas que chegou perto foi a Thaís.
A Thaís era uma pessoa boa.
Sim, a Thaís merecia.
Ela é meio ingênua, né? Dá pra ver que ela é bem ingênua.
O problema dela é a ingenuidade.
Ela pensa igual o Biel aí, velho. Ó, esse relacionamento dela com o Biel, a gente pode... Ó, eu posso depois, daqui a um ano, vocês verem esse podcast e falar assim, ó, Felipe, você falou merda, mas daqui a uns 3, 4 meses aí o Biel vai largar ela. Ele só vai esperar a poeira baixar da fazenda e tal, pra ele não se queimar com o público. E daqui a pouco, filho, esse relacionamento aí é totalmente fadado ao fracasso.
Igual
tá
o Selfie e a Raíssa.
Cara, é um casal nada a ver, né, velho? Primeira
coisa. E
parece
que o Mariano é a Jaque, o Mariano tá, tipo, ficando pressionado e não consegue dizer não pela pressão.
Eu acho.
Não é nem que ele quer, mas sabe assim, quando tipo assim, vai indo, aí todo mundo vai falando, todo mundo vai coisando, e aí chega num momento que você não tem... fica sem graça de dizer, de sair fora,
sim,
tá ligado? E você vai ficando.
E ela já conheceu, né? Alguém já conheceu o pai.
Ele já conheceu a família, já conheceu a irmã dela e tudo mais, então...
Ela forçou, ela tá forçando pra vingar o relacionamento, né?
Eu acho.
Cara,
e aí ele tá meio que no beco sem saída.
Eu acho que eles ainda podem enrolar e ficar um tempo junto ainda, eu acho.
Também acho.
Mas o Lucas Selfie ali e a Raíssa, eles não têm o mínimo de química
carisma,
olhando assim, tá
química,
ligado?
É verdade.
Pode ser que entre os dois eles tenham, sim, mas
acho
assim, olhando assim, eles não têm química nenhuma, são muito diferentes, velho. Ele é tipo uma criança perto dela, velho. Ela já é um mulherão, já tem filho e tal, e ele é tipo uma criança do lado dela, velho.
Bobalhão.
E você achou que a Raíssa devia ter ficado até a final, ou ela saiu na hora certa, o que você achou? Porque tu não ficou surpreso, né, velho, na hora dela ter saído, porque o pessoal pensou que ela era forte.
Todo mundo pensou que isso aí era o Mariano.
Era o Mariano e a Lilide, né? O pessoal ficou entre o Mariano e a Lilide. Aí saiu a Raíssa, tu não ficou de cara, velho.
A Lilide é outra, chata pra caralho, insuportável.
Mas o lance da Lilide é que ela tem as palhaçadinhas dela, entendeu?
Eu tinha que cada Lilide, vai, fosse pelo meu gosto, tinha que cada Lilide há muito tempo, velho.
Mas o lance da Lilide é as palhaçadas, ela fica escondendo atrás da planta, aí ela fica falando com os animais, ela fica mijando no chão, ela fica nas festas loucona, entendeu?
Mas foda-se, né? Mas ela é chata.
Não, mas eu gostava
ela
até da Lidia, assim, não queria que ela ganhasse.
Ela é escrota, ela é ingrata, mal educada, insuportável. Eu não conseguiria conviver com ela.
Ah, mas eu acho ela engraçada, tá ligado?
Eu não acho a menor graça nela.
Algumas ações dela. Mas ela teve uma treta massa com a Mirella, né? Aquela treta ali, velho, vou te falar. Aquela treta dela com a Mirella foi onde eu vi que a Mirella é a menina mais nojenta possível, tá ligado? Porque a Lidia tava querendo sair. Mirella, sai daqui, Mirella, sai daqui. E a Mirella seguindo ela ali.
Ardilosa! Você é ardilosa!
É massa que ela faz o... Ela fala assim, ardilosa! Ela dá uma ênfase, tá ligado? E aquela treta é uma das melhores, aí, porque ali você vê que a Mirella, ela é aquela patizinha nojenta que acha que tá por cima da carne seca, que tá por cima de tudo, tá ligado? Eu gostei pra caralho. E eu achei também que um momento importante do reality que eu vi que mudou foi quando foi pra roça a Mirella, o Matheus, e não sei se foi a Mirella, o Matheus e a Jordana, né? E aí a Jordana foi liberada, aí ficou a Mirella e o Matheus, e aí a Mirella saiu. Aí quando o Matheus chegou, velho, e a galera viu que tinha votado o Matheus, ali mudou totalmente o jogo. Porque a Jaque já falou, ó, nesse momento aqui a gente começou a ver que não importa o número de seguidores que você tem,
exatamente,
o público que vai decidir, tá ligado?
Mas ter seguidor fantasma, seguidor comprado, de que adianta? Não adianta de nada.
Mas o lance da Mirella, né, eu acho que nem é isso de seguidor comprado. Eu acho que é o povo ali, os punheteiros que seguem ela, tá ligado?
Mas mesmo assim, eu acho que tem, tipo, deve ter muito comprado aqueles perfil fake, sei lá.
Porque ela tem muito seguidor,
velho. Tem muito, velho. Ela tem, tipo, mais que o Whindersson, tá ligado? Não tem, não existe isso.
Mas é porque ela é mulher, né, velho?
Mas engaja... Não, mas...
Aí ela chama a atenção dos caras pra seguir e tá?
Não. Mesmo assim.
Porque, cara, ela tem, tipo, sei lá, 20 milhões de seguidores, sei lá, mais, talvez. Muito, muito cabuloso ela ter saído.
Véi, se cada seguidor votasse nela uma vez, véi.
Porque o Matheus, ele teve, véi. Tipo, ele tinha 10 mil seguidores, velho. Enquanto a Mirella tinha 20 milhões. É. E o Matheus ficou. E o Matheus, você gostava da atuação do Matheus lá e tal?
Sonso demais.
Eu não achava, cara. Achava que ele era um bom jogador,
não,
tá ligado?
Não, achava muito sonso. Mas ficava de coitadismo. É porque eu sou velho aqui, porque eu não tô na onda da galera. É porque, gente, eu sou, não sei o quê. Sonso velho, sabe? Não gostava
dele. Mas a onda, a estratégia dele era essa. Seu velho amigo. É. O velho amigo da galera,
não,
entendeu?
Não, ele ficava de coitadismo, tá ligado? Eu não gostava dele, não.
Eu gostava do... E o Lucas Self, amor? Eu lembro que...
Cara, no começo, eu gostava bastante do Lucas Self, no começo. Mas depois, ele foi muito escroto com a Raíssa. Teve um tempo lá que ele foi escrotíssimo. Aí eu parei de gostar dele. Aí ele foi escroto pra caralho. Aí ele deu uma sumida, ficou umas 2 semanas planta.
Não, mas ele foi escroto aí,
logo
momento
depois,
com a Raíssa,
ele
que
saiu.
Tá falando.
Aí ficava falando mal dela, ficava falando pra votarem nela. Ficava falando que pra queimar ela mesmo, que não sei o quê. Ficava falando que o negócio da doença dela era frescura, que era fingimento.
Ele chegou a falar isso?
Chegou.
Caralho, sabia não. Eu sei que quando ele saiu, ele foi no Eu Fico Louco, o podcast lá do Christian Figueiredo, e ele falou que não tinha noção do problema que a Raíssa tinha e só teve noção mesmo depois que ele saiu da fazenda e foi pesquisar e tal.
Pois é, mas aí entender. Se você não entende, você tem que calar sua boca. Você não pode ficar falando, depressão é frescura, se você não sabe o que é depressão. A pessoa tá com depressão, aí, sei lá, se machuca, se corta, aí isso aí quer aparecer. Se você não sabe o que é, fica quieto. Ou você, se você não tem forma de ajudar, não fala nada, velho. Pra que ficar falando isso pros outros na frente do Brasil inteiro? Que a menina tá fingindo, que a menina quis, que ela tá fazendo, não tem nada a ver, que nananã. Pra que isso?
Mas só qual foi o problema da Raíssa? Foi igual o Juliano falou nessa última semana aí, quando eles voltam, que tipo, quando podia jogar coisa na cara dos outros e quebrar o cenário, ela fazia. Aí depois que foi proibida, aí ela parou. Aí a loucura dela era só gritar. Isso que ele ficou falando. Tipo
não,
assim,
a
loucura dela era controlada, entendeu? Ela fazia quando convém.
Sim, não é questão de convir. É questão de... Vou dar aqui um exemplo. Deixa eu ver aqui um exemplo que eu posso te dar. Vamos supor. A pessoa é obesa, ela come compulsivamente. Ela come compulsivamente, ela tá muito gorda, tá afetando a saúde dela, ela tá com diabetes, ela tá com colesterol, ela tá com um monte de coisa. Aí ela tenta fazer dieta, ela não consegue, já tentou emagrecer várias vezes, ela não consegue. Aí ela vai no médico, o médico dá um baque nela e fala, se você não emagrecer tantos quilos, você vai morrer, você tem que mudar a sua alimentação, aí encaminha ela pro endocrinologista, encaminha ela pro nutricionista, e aí ela começa a ser tratada, entendeu? Ela começa a ouvir conselhos, ela começa a refletir nas atitudes dela, e aí ela começa a conseguir parar de comer menos, você tá entendendo?
Não, tô entendendo, mas...
E aí que tá, aí fala assim, ainda agora não podia, não conseguia parar de comer, aí agora só porque o médico falou que tá correndo risco? Então agora quando que tá correndo risco, consegue parar de comer, né? Mas até ontem falava que não conseguia parar de comer. Você tá entendendo?
Entendi.
Tem que haver um baque, tem que haver um conselho, tem que haver alguma coisa pra pessoa tentar se controlar, pra pessoa... Gente, e esse argumento é ridículo, porque isso significa que toda pessoa que tem um problema, ela não tem força pra conseguir lutar? É tipo assim, ela tem que aceitar a situação? Não é porque falaram que não podia quebrar, ela parou de quebrar. Não, foi porque ela já tinha sofrido muito, ela tinha dado os ataques, as pessoas ao redor não estavam entendendo. A partir do momento que as pessoas conseguiram entender ela, ela conseguiu ter apoio, ela tinha conversa, a Jojo tava do lado dela, aconselhando, dando forças pra ela conseguir se controlar, entendeu? E ela batalhando ali internamente, as pessoas junto, apoiando ela, e aí ela tava conseguindo se controlar. É assim que a vida funciona, entendeu?
Sim.
Não é tipo, porque falaram, ela deve lutar com isso há muito tempo, ela deve... E ali era uma situação diferente de confinamento do que tá de fora da vida dela, entendeu? Então, uma pessoa doente, que tem algum problema, ela não pode conseguir se reerguer, porque então, a partir do momento que você tem uma doença, se você melhora, então sua doença era mentira? Porque você tá conseguindo melhorar? Uma pessoa que tem depressão, que tem alguma coisa, que tem um transtorno, que tem uma ansiedade, que ela vai buscar tratamento, que ela vai buscar melhora, que ela consegue forças pra se reerguer. Então, porque ela tá se curando, a doença dela era mentira? Porque ela tá conseguindo se curar? Porque ela conseguiu forças pra se reerguer? Então, a doença dela era mentira. Então, ela não tem direito à cura. Ela não tem direito ao autoconhecimento. Ela não tem direito a se fortificar, porque a partir do momento que ela se fortifica, enquanto ela tava dando coisa, aí é frescura, né? É fingimento. Ninguém ajuda, ninguém faz nada. Aí se ela consegue ter força. Não, isso é só, basta você querer. É basta você ter força, é basta você querer. Pensamento positivo, é só o que as pessoas falam. Pensamento positivo, você vai sair dessa, você vai sair dessa. Aí quando a pessoa tem pensamento positivo, quando a pessoa tem força, quando a pessoa começa a se reerguer, era mentira, era frescura. Olha, tá boazinha, tá rindo. Olha, tá se controlando, não tá jogando as coisas, entendi. Era frescura, entendeu?
Uhum.
Não existe esse argumento é ridículo. Uma pessoa que usa esse argumento, assim, de falar assim, ah, a partir do momento que parou de, que falaram que ia ter punição, ela parou de jogar as coisas, essa pessoa é desumana. A pessoa que pensa assim, ela é desumana pra mim, na minha opinião. Ela é sem empatia nenhuma, ela não consegue ver a dor dos outros e não consegue enxergar o próximo. Uma pessoa, igual a Juliana, pra mim uma pessoa que usa esse argumento, ela não sabe enxergar o próximo e ela não tem empatia com ninguém além de si mesma. Essa é a minha opinião.
O Juliano, ele também tem histórico, né, de agressividade fora da fazenda, né?
Sim.
Não sei ao certo o que é, mas parece que já teve agressão ali familiar e o caralho, né?
É, tem, umas... que tem uns 3 processos por agressão.
Por agressão, é. Mas rolou aquela... acho que foi uma das maiores tretas também da fazenda, que foi o momento em que o Juliano, a Raíssa jogou creme na cara dele e ele foi lá tirar satisfação no quarto com ela, né?
Foi.
Eu acho que foi um dos momentos clássicos que ele, dessa fazenda.
Que o bicho se alterou e a Mirella com a colher de
você
pau.
Me respeita! É. Você me respeita!
É. É,
foi, aquela cena foi doida.
Foi cabuloso, véi.
E aquele foi o momento que eu acho que foi o ápice da Mirella, né? Porque ali o pessoal ainda tava achando que a Mirella era a heroína.
É.
Que a Mirella trancou o quarto, aí depois pegou a colher de madeira.
Defendendo a amiga, não sei o
quê. Defendendo a Raíssa. Teoricamente, a Raíssa tinha traído a Mirella com o Dinho, né? Não, a Raíssa tinha traído...
Dinho tinha traído a Mirella com
a Raíssa. É. Então, o pessoal ali tava vendo a Mirella como uma heroína, né?
Sim.
Algo que a gente viu depois que não era. O Juliano, você nunca gostou do Juliano?
Ah, nunca gostei não do Juliano.
Qual outro participante ali que você curtia bastante?
Cara, eu não curti ninguém. Deixa eu ver aqui quem eu curtia.
A Luísa foi boa, a Luísa na fazenda.
É, era chata pra caralho, mas era massa porque dava...
Ela criava intriga, mano.
Criava intriga. Véi, pode dizer que eu gostava mesmo, não gostava de ninguém, essa é a verdade. Vamos lá. Fena de beatbox, ficou 3 dias lá no canto dormindo, de vez em quando acordava fazia um som, foi embora, não deu tempo nem de coisar. Rodrigo, chato pra caralho, cagador de regra moralista, senhor perfeição, ninguém gostava. JP, é zero de aperrei, meu Twitter, só queria ser o das palavras bonitas, o do texto.
Meu Twitter é foda.
É, o do texto lá, chato pra caralho.
Cartolouco.
Cartolouco.
Ah, ele era massa, que ele causava.
Ele era engraçadinho, o Cartolouco.
E ele teve o maior mico lá da fazenda, que foi que, sei lá, ficou uma semana sem tomar banho, a galera teve que pegar o bicho e colocar na... A Luísa teve que lavar o bicho com criança, velho, igual criança.
Mas a partir do momento que ele tinha esse lado engraçado, não sei o que, ele era meio falso, né? Que ele era, eu te amo, e aí quando você virava as costas, ele apunhalava, né?
É, ele tinha separado.
Ele era meio...
Cobrinha.
Ele era meio esquisito.
É.
Aí quem mais?
Ah, o Lucas Self.
Lucas Self, no começo eu gostava dele, porque eu achava que ele tava certo.
Não, ele causava
ele
no jogo,
que ele tinha,
né,
que jogar mesmo, entendeu? Que igual, deixa o João falar, isso aqui não é spa não, tá lá é pra jogar. Ele jogava mesmo, ele sabe o que, é que o Brasil quer ver, então ele sabia gerar entretenimento e tal. Gostava dele no começo, mas depois
desapareceu,
ele desapareceu, ficou escroto e tal.
Vitória.
Aí, Vitória, planta chata. Que nepozinha. Que ela fala assim, forçando pra ser fofinha. Nossa, insuportável. Insuportável.
Não, e teve uma alfinetada cabulosa do ex dela, no Eduardo Costa, não foi?
É, minha filha, foi. Teve
Qual é que o bicho falou mesmo?
Ah, ele falou um monte de coisa, vai escrever uns textão lá.
Ele fez um textão, ele não colocou o nome, mas tipo assim.
Mas ele deixou claro. É, deixou não é claro porque que a pessoa ela tem um jeito manso, voz fofa, mansidão no jeito de falar, que ela não é isso, né? Aquilo, não sei o quê. Claramente a indireta, ele foi jogando indireta pra ela.
Claramente.
É. Aí Luísa era chata pra caralho, mas causava, mas dava. O
não,
legal era que
eu
ela
acho que a Luísa tinha que ter ficado um pouquinho mais por causa do entretenimento.
Dava muito entretenimento, mas chegou uma hora que ela já tava me irritando muito.
Mas é cobrinha, cobra
cabulosa. Cobra criada mesmo, cobra.
Ela é do tipo que você passa uma informação, ela desvirtua, passa pra outra pessoa passa pra outra. Ela que foi a que teve a ideia da reunião do condomínio, que foi a maior loucura ali da Raíssa, porque a Mirella chamou ela de doida. Porque a Raíssa é o seguinte, se chama ela de doida, a bicha
é o gatilho,
é,
né?
É o gatilho dela, véi. Eu sou doida, eu sou doida. Aí foi sinistro que a Juju foi abraçando ela e segurando ela. Eu sou doida! Eu sou doida! Gritando cabuloso, filho. Aquela cena ali é sinistra. Ali dá pra ter dó dela, velho. Aquela cena ali. É, tem a Carolzinha,
Carol,
narizinha.
Narizinho, outra planta. Similar a.
Não, ela não tem, teve uma época que ela tentou.
É o,
ela ficou puta, velho, quando
o Rodrigo falou isso. O menino tem razão, ela não tinha fogo dos olhos.
Só que o pior, o Rodrigo, que é a maior planta do mundo,
véio.
Falando pra outra planta que não tem fogo nos olhos, tá ligado?
Aí quem mais que
o
teve?
O Biel.
É, o Biel foi bom jogador e tal. Só achei que ele foi um pouco escroto com a Thaís, a bichinha iludida, apaixonadinha, e ele foda-se pra ela.
Tem a Thaís.
Eu não gostei muito do que ele, assim, da atitude dele com a Thaís.
Mas ele
não
deixou meio claro que ele queria, justo. Tá ligado?
Não, deixou claro não.
Mas eu achei zoado no final, na última festa, ele falando, eu te amo a ela.
É.
Não, mas você me ama como amigo? Ou você me ama como casal?
Tá? Ele ficou
eu não
tempo,
sei, eu sei que eu te amo, tá?
Ele ficou o tempo todo iludindo ela. Já que dissimulada, aquela ali foi a mais dissimulada do jogo.
Mas a Jaque é jogadora, filho.
A bicha é jogadorona e dissimulada.
Ela não é trouxa, não, ela é esperta, velho. Quem fez a caveira da Jaque na galera foi o Matheus. O Matheus também fez a caveira da Jaque, filho.
É.
A Jaque é muito inteligente. Uhum. Eu acho que talvez ela merecia montar entre os últimos porque ela era muito inteligente.
É.
Mas o pessoal não gostou muito dela porque. Sabe o que ela tinha? Egocêntrica e arrogante. Ela tem esse jeito de egocêntricazinha arrogante.
Não,
tá
e
ligado?
Ela sabe o que é? Ela fica. Ela engana, fica enganando. Assim, tipo, com aquele jeitinho dele, carinhosa demais, eu gosto de todo mundo, me abraça aqui, não sei o quê. Mas ia te abraçando e fazendo ali o dela e por trás, entendeu?
É, ela tinha essa pegada.
É, tipo assim, eu te abraço pra você não votar em mim, eu te amo, mas você não vota em mim. Era tipo assim, o jogo dela. Mariano, no começo até era engraçadinho e tal, sumiu. Só sabia malhar e ficar deitado mais a jaque.
Mas o Mariano é legal, ele não
mais
é
ou menos,
dos piores,
às vezes
não.
Ele tinha uns comentários meio esquisitos.
Você achava ele machista mesmo ou você acha que... Porque o maior medo que ele tinha era o pessoal falar que ele é machista e ele falava que não era, né? Que é o jeito dele e tal. Você acha ele machista?
Tipo assim...
Eu não acho, pra ser sincero.
Ó, deixa eu ver. Porque falaram, meus amigos até comentaram, que tipo assim, que que ele falava que se incomodava com a Mirella por a Mirella ficasse dançando no frente do espelho, se amostrando em frente do espelho, não sei o quê.
Mas a Mirella faz isso o tempo todo, era chato mesmo. Você tava passando, a Mirella tava lá dançando, foi rebolando no chão, aí tu ia pra outro lugar, a Mirella tava lá olhando no espelho, tu ia pra outro lugar, a Mirella tava... É, isso aí é chato mesmo.
Aí falaram que isso era machismo da parte dele, porque a mulher não podia rebolar a bunda dela a hora que ela quisesse, porque ela não podia se maquiar a hora que ela quisesse, que isso era machismo da parte dele. Não acho que isso seja machismo, eu acho que seja o seguinte, o Mariano é tudo, tem que ser do jeito dele, a hora que ele quer.
Igual o Rodrigo, ele ficou reclamando.
Exatamente.
Porque o Rodrigo ficava cantando.
Então ele reclamou o quê? Do Rodrigo, porque o Rodrigo ficava cantando, entendeu? Então, é pra rebolar, é pra dançar, é pra cantar, na hora que ele tá feliz, na hora que ele tá alegre, na hora que ele quer participar. Se é o momento que ele quer ficar sentado, olhando pra parede, todo mundo tem que ficar sentado olhando pra parede, porque se você, a felicidade sua incomoda ele, então só pode estar feliz no momento que ele tá feliz. Eu acho que a questão dele com a Mirella era essa, entendeu? Porque ela tava demonstrando lá a alegria dela e tal, e ele não tava no clima, então tava incomodando ele. Ele não podia simplesmente, o cara tá cantando, ele não tá gostando, ele se retira e sai. Ela tá dançando, ele tá gostando, ele se retira e sai. Não, para de dançar porque tá me incomodando, para de cantar porque tá me incomodando. Eu acho que a questão do Mariano é essa. Ele quer tudo do jeito dele, na hora dele.
Uhum.
Entendeu? Não acho que tenha sido machismo, não. Eu acho que tenha sido isso, que é tipo assim, é pra dançar na hora que eu quero dançar. É pra cantar na hora que eu quero cantar. Não tô no clima agora, então todo mundo sai do clima.
Entendi.
Ele é tipo assim,
não,
entendeu?
Faz sentido. Não acho que...
Na minha
a
opinião.
O jeito dele, né?
A
gente falou... A Lidys...
A Lidy, chata, ingrata, mal educada. O que mais?
Ela
é arrogante, claramente ela se acha superior, daquela forma que ela fala da Mirella, não sei o que, não vou humilhar ninguém, não sei o que, se acha superior sim, tem preconceito
eu
sim.
Eu ofendi a vaca, foi massa.
Preconceito pelo jeito da menina, de achar que, né, que a menina é fútil, por causa que ela dança, porque ela mostra o corpo,
mas a Mirella é meio fútil mesmo.
Sim, mas,
enfim. Esquisito, ela tava certa.
Mas eu tô julgando ela, não a Mirella agora, a Mirella já, já julguei, agora eu vou julgar a Lidy. Não sabe conviver, ela não entende que ela não estava na casa dela, as coisas não é do jeito dela.
Isso era
se
chato.
Você tá aqui, não é a casa de ninguém, então as coisas não tem que ser do jeito de ninguém, não tem que ser do meu jeito,
é
tem que
ela
ser.
Quando ela super de mau humor.
Não tem que ser do seu jeito, não tem que ser do jeito de fulano. Tem que ser um jeito pra ficar mais ou menos pra todo mundo. Nunca, uma casa com 20 pessoas diferentes, vidas diferentes, nunca vai tá 100% pra ninguém, mas cada um vai ter que dar o braço a torcer um pouquinho pra ficar mais ou menos pros outros. Ela não, entendeu? Se não tava do jeito dela, ela fazia cara feia, saía, foi super ingrata com a Jojo. No momento que ninguém queria saber dela, que ela ficava nos cantos, era a Jojo que ia lá, entendeu? A Jojo que chamou ela pro jogo, a Jojo que fazia comida pra ela, que apoiava ela e não sei o quê. E depois ela chegou ao ponto de falar que não aguentava nem o cheiro da Jojo. entendeu? Nem o cheiro da Jojo ela aguentava. Mas na hora que a Jojo tava servindo ela, adorava cheirar o cangotinho dela. Cheirar
não, quando as a Jojo dela. Venceu, ela nem levantou, ela da, cadeira, nem levantou, né? Da cadeira, né? O Mion teve que ir lá. Acho que o Mion deve ter falado: não, Lid, vai, levanta, vamos lá, tá.
Pois é. Ela não teve nem humildade pra assumir. Ela ganhou, beleza. Não é pra você ir lá cheirar o cu dela, mas era um jogo e ok, entendeu? Não existe essa, não. Você virar as costas pro seu oponente, entendeu? Tem que saber ter ali fair play, entendeu? E ela não teve. E então, pra mim, a Lid era uma das piores pessoas ali naquele jogo.
Cara, você falando da Lid, parece que ela não deu certo com o relacionamento dela, né? Que ela tinha fora da casa, né?
É.
Rolou esse boato aí.
Rolou o boato. Porque quando ela bebia, ela despirocava, né?
Poxa, ela beijou já o selfie.
Não, o selfie.
É, acho que ela deu um selinho. É, deu um selinho no selfie. Ela... Pô, parece que o relacionamento que ela tinha, o cara era mais velho. Aí ela viu fazendo isso. Vi ela mijando no meio das camas. É. Aí vi ela despirocando na festa, essas paradas. Cara...
Assanhada.
Quando ela bebia, assanhada.
Ela ficava assanhada.
Olhando pro Mariano, querendo Mariano.
É, diz que ele terminou com ela, falou que não queria papo com ela, chamou ela até de puta.
Aí, o cara ficou meio que, né, pô, não vou casar com uma pessoa
mas
assim.
Aí ela se, né, se livrou.
Exatamente. É, outra pessoa, vamos pensar aqui. A gente com certeza vai esquecer algum.
Stephanie.
É, Stephanie.
A Stephanie foi meio chatinha, mimadinha, entendeu? Que
a era, Stephanie tipo, assim, é outra Mirella, velho. Só que ela é um pouco melhor. Eu acho que ela é mais humilde.
Mas ela é bem mimada. Tipo assim, gente, isso aqui é um jogo, todo mundo vai ter que se votar, pode votar. Aí quando vota nela, ela fecha a cara, ela
fica super ofendida.
Ela fica super ofendida. Tudo é, nossa, aí, porque eu não sei o quê, porque vitimismo também, entendeu? Chatinha demais.
É rica, né, velho? É Stephanie.
Eu não sei se ela é rica, não.
É rica, com certeza, né? Mô, vou te falar, não existe uma pessoa que participou de férias com o ex e não seja rico, não existe.
É, talvez.
De férias com o ex só tem Playboy. Playboy, Paty e gente aí da classe alta, tá ligado? Não tem fudido na de férias com o ex.
Pode ser.
Vai, quem mais, amor? Eu acho que
a Thaís. Gostava da Thaís. Pronto, achei uma pessoa que eu gostava da Thaís.
Então seria a Thaís se você escolhesse pra ganhar o jogo.
É, eu escolheria a Thaís.
Mas assim, ao mesmo tempo que ela é legal, uma pessoa boa e tal, ela não merece mais que o Lipe. Eu acho que o Lipe merecia mais, tá ligado?
É, também.
O Lipe jogou muito bem, velho. Ele tirou a concepção que a gente tinha dele do De Férias com o Ex e...
É, eu gostava do Lipe também. Acho que eu gostava. Não, na Fazenda, tô falando.
Ah, na Fazenda.
Eu gostava da Thaís e do Lipe, eu acho.
É, eu acho que foi dois personagens, né? Dois competidores que foram bons, né?
Uhum.
Mas infelizmente, ou não, quem ganhou foi a Jojo.
É.
A maioria da galera tá feliz. E ela ganhou com uma distância muito grande. Foi tipo 50%, velho, dos votos. Se teve 1 bilhão e pouco de votos, 500 milhões foi da Jojo, velho. Isso é um bagulho muito sinistro.
É
muito voto.
É.
E eu acho que é isso, né? Eu acho que foi uma boa expectativa sobre a Fazenda. Você gosta do Mion como apresentador? Ou você gostava mais do...
Eu preferi mil vezes o Brito Júnior.
Por que você gostava mais do Brito?
Porque o Brito é mais ácido. Ele dá umas alfinetadas, assim, legal, entendeu? O Brito, ele alfineta rindo, assim, tá ligado?
Não, o Brito gosta disso.
E o Brito sabe? Eu acho que o Brito era mais preparado.
Eu acho que o Mion é mais coração. E o Brito,
o Brito
é mais estratégico ali pra causar no jogo, né?
Olha, não teve um dia que, se contar aqui, não teve uma semana que o Mion passou uma semana sem errar nada. Errando demais.
Teve muitas provas conta. Que teve problema,
não,
né?
Não só as provas, ele mesmo falava coisa errada, falava, sabe? Eu acho que ele tava, porque dizem também que o diretor, o Carelli, o bicho é carrascão. E o Mion é muito emotivo, o Mion é muito coração. Então talvez ele já estava muito afetado pelas cobranças nos bastidores que a gente nem sabia. Então talvez isso tava refletindo na apresentação dele.
Com certeza, velho. Tu vê que o Mion não tava 100% naquele... tipo um amigo oculto lá das lojas americanas. Mas se tu vê a cara do Mion nessa prova aí...
Não lembro.
O Mion, velho, ele tá acabado, velho. Ele tá tipo assim, velho, eu quero ir pra casa descansar que eu não tô aguentando. Sério, depois você vê, ele tá cabisbaixo, cansado, velho. Ele tá fudido. O Mion não tava bem nesse final aí. Eu acho que ele tava recebendo uma pressão muito merda, velho.
Talvez esse não seja a praia dele. É, trabalhar assim sobre tanta pressão talvez não faça bem pra ele, porque a gente consegue ver que ele não tá legal, entendeu? Mas eu preferi o Brito mil vezes.
O Brito, você sabe o motivo dele ter saído?
Ele saiu por conta disso.
Ah, foi por causa mesmo do cara?
Do cara. Ele falou que não aguentava. Oitava, não, era muita pressão, era muita coisa. Era até humilhação, ele falou que tinha que aguentar.
É mesmo?
Até humilhação tinha que aguentar e tal. Então ele saiu por causa disso.
Mas ele saiu em si da Record ou ele tá em algum programa na Record?
Cara, eu não sei onde ele tá atualmente, mas eu sei que ele ficou no Hoje em Dia.
Ele ficou no Hoje em Dia uns 15 anos.
Ah, hoje em dia anos. Eu não sei se o Brito Júnior tá na TV, não.
Mas ele possivelmente ele é milionário, né, velho? Não precisa disso. Ganhou muito dinheiro. É, então é isso, amor. Eu acho que foi uma. uma boa comentários finais, né, sobre esse reality show que a gente acompanhou. Foi o reality show que eu mais acompanhei na vida, Moise.
É.
Eu nunca acompanhei um A Fazenda, um Big Brother tanto igual esse. Você já acompanhou mais, né?
Eu já acompanhei mais.
Você via A Fazenda lá da André Surak.
Ah, eu já vi duas vezes A Fazenda da André Surak. É a melhor fazenda.
É a melhor fazenda. Mas talvez, ó, tem...
Essa e tá batendo de frente, essa de agora.
É, e vai ter agora o Big Brother.
É, vai ter o Big Brother, quem sabe. Talvez com mais celebridades, né? Vamos ver.
Você acha que a gente vai acompanhar esse Big Brother? Ou você acha que a gente liga e foda-se?
É, não sei, vamos ver.
O último foi incrível, né? A galera disse.
Nossa,
né?
Eu não vi um dia.
Eu também não vi muito, não. Mas então é isso, pessoal. Obrigado por ver esse mais esse... Carai. Obrigado por ouvir mais esse podcast. Se você quiser acompanhar a gente nas redes sociais, é Casal Flix Podcast no Facebook e no Instagram. E também tem a iniciativa Podcasts Unidos, que a gente participa, que são vários podcasts de vários temas, né? Tem podcast de tudo.
Uhum.
E é só você pesquisar no Instagram, Podcasts Unidos, e a gente vai estar lá e vai estar uma galera enorme lá. Então é isso, pessoal. Obrigado por tudo.
Falou, até o próximo.
Falou!